aqui, eu sei o quanto é difícil ter que deixar as secretarias para um evento fora, mas a Câmara Municipal, através do gabinete da vereadora Eunice, sente muito honrados com a presença de vocês aqui. Eu gostaria de convidar o representante do prefeito, nosso secretário de administração, Vinícius, para que possa estar aqui do meu lado. A controladora municipal de Araguari, Daiane Melos Alves. Aqui do meu lado está Marcos Vinícius de Lima Rodrigues. A Daiane Melo Alves. O secretário de Educação, Gilmar Gonçalves Chaves. O secretário de Ação Social, Paulo Apóstolo. A secretária de Saúde, a Soraya, que possa estar aqui com a gente. O secretário Antidrogas, gostaria também que estivesse aqui com a gente. O Ivaldo, secretário da APAE, presidente da APAE. O secretário de Serviços Urbanos, o Cafrune. E o secretário de Obras, o Miranda. Antônio Cafrune Filho, Paulo Apóstolo da Silva, o Diogo Machado Cunha Souza, representante da FAEC, da Fundação, presidente da FAEC. O secretário de Trânsito, Joaquim. Os representantes da Secretaria de Planejamento, o Moisés Lemos Ferreira. E o Luiz Renato Souza Pereira. O senhor Aldorando também, que possa estar aqui com a gente. O secretário. Olha. Gostaria de agradecer a presença da representante do setor de odontologia, da Secretaria de Saúde, nesse ato representando. A saúde bucal. Isso. A Fernanda, Fernanda, muito bom ter você aqui. Representando a Beia. É, a nossa querida Marlene Gussoni e também a MUP, Cabral, representando a associação, a Yara, representando a Escola José Carneiro e demais convidados que eu não falei o nome. Bom, o motivo de nós estarmos aqui. É que a gente sabe que as emendas impositivas é algo novo no Brasil e, com certeza, algo bem mais novo em Araguari, porque há pouco tempo que uma lei municipal regulamentou as emendas impositivas na cidade de Araguari. E a gente teve a oportunidade, com o marco regulatório das organizações sociais, também que é uma lei não muito nova, mas que entrou em vigor na nossa cidade também, a União deu prazo aos municípios para adequar a lei do marco regulatório das organizações sociais também, é algo novo, e que a gente vê assim, que todas as ações são realizadas para tentar peneirar para onde vai o dinheiro público e, dessa forma, evitar a corrupção, evitar o mau uso do dinheiro público, né? E a gente teve aí a oportunidade de conceder algumas emendas impositivas no orçamento que foi votado o ano passado para o exercício neste ano civil de 2022. E esse orçamento, ele, de acordo com a lei municipal, ele tem 1,2% da receita corrente líquida destinadas emendas impositivas na cidade de Araguari. Esse 1.2 é dividido de forma equânime pelas 17 cadeiras dos 17 vereadores e coube a cada vereador... quanto mesmo, Renato? 300?
340 mil, sendo 170 mil para a saúde e 170 mil para as demais secretarias.
Isso. De acordo com a lei federal, esses gastos têm que... um meio dele tem que ser destinado à área da saúde. Mesmo que sejam instituições que trabalham na área da saúde, cooperando com o município na execução do trabalho. Então, coube a cada vereador 340 mil. Eu sei que isso para vocês, aqui tem o Gilmar, que detém de forma constitucional 25% da receita corrente líquida do município na área educacional. Tem a Soraya, que detém 15%, e no ano passado gastou 26%, viu, Soraya? Com a saúde. E o Gilmar, 25,25%. A gente viu isso aqui ontem, devido à situação online e devido à pandemia, né? Com certeza. Mas eu já vi aqui também um ano que gastou 29% com a saúde. Então, quase o dobro, né, do que está na Constituição. Então, eu sei que esse valor é muito pouco. Mas, como diz a Madre Teresa de Calcutá, às vezes o trabalho da gente é uma gotinha no mar. Mas, com certeza, o mar seria menor sem essa gotinha. Vocês concordam? Então, vocês estão aqui hoje perdendo algum trabalho que vocês teriam lá na secretaria de vocês, mas cooperando comigo na gotinha que eu pude colocar no orçamento. E os convidados aqui vieram, as pessoas que foram convidadas, são os técnicos que mexem com a situação das emendas impositivas e também aqueles que eu tive o carinho e o cuidado, às vezes, de colocar 5 mil reais, mas a gente colocou, tá certo? E que esse ano, até o final do ano, a gente possa ter eu já vi que tem um orçamento maior, porque houve um superávit, né, do ano passado, de alguns milhões, então isso é muito bacana. Houve um aumento dos repasses, não foi os tributos municipais que teve um superávit primário nesse orçamento, mas que a gente vai ter um valor maior que 340 e poucos mil para poder ajudar algumas instituições e mesmo colocar nas algumas secretarias um pouquinho a mais para que a gente possa, às vezes, tem todo o bolo e falta a cereja do bolo, que a gente possa, então, estar contribuindo com essas secretarias para essa cereja do bolo. Eu gostaria de passar para o Luiz Renato, que é assim, aquele, e o Moisés, que são os meninos aqui que eu já conheço há vários anos, que trabalham com o orçamento municipal, eles cuidam disso com muito carinho. Para saber de vocês como está o andamento dessas emendas impositivas, porque, assim, o que eu penso, nós já estamos no mês de março e alguns planos de ação têm a execução no primeiro semestre, outros no segundo semestre, para não ficar aquela situação dificílima de final de ano, que, às vezes, a associação... ou aquele grupo que a gente destinou aquele recurso não tem os documentos, para dar tempo, assim, da gente estar correndo atrás, mas poder executar tudo que a gente planejou dentro do ano civil de 2022. Quem é, assim, o responsável na secretaria? Que eu lembro que, na minha época, era o Bruno, a Paula ajudou muito, a minha assessora. Aí depois tem a comissão também, né? Depois eu vou passar para ele. Cadê ele? Então, assim, vocês estão super a par de tudo isso. Como que as associações têm que proceder, ou mesmo as secretarias, para que a gente possa executar tudo isso?
Eunice, só pedir para você convidasse a Valdene também para poder compor a mesa junto. Ela chegou um pouquinho atrasada, você não tinha visto.
Valdene, querida, vem aqui participar com a gente. Ali do lado do Joaquim. Cabral, venha também participar aqui. O secretário Wesley, hoje é aniversário dele, né? Então vem aqui representando ele também.
Secretário de governo também, tenente Luciano.
Ele não
tá
quis,
tranquilo?
Eu quase dei uma
apertada. Ele está com o pezinho machucado, né, tenente?
É, não, ele quer fugir. Mesmo com o pezinho machucado.
Boa tarde a todos. Sobre o orçamento, né, que tem como base as emendas apresentadas, né, no artigo 149, o A da Lei Orgânica do Município, que foi uma lei recente, é uma emenda, né, impositiva recente, que foi muito bom tanto para o município de Araguari como para os vereadores, porque a partir dessa emenda na lei orgânica, o orçamento ele se tornou algo mais obrigatório para o executivo estar executando as emendas do município. Porque eu me lembro, eu já estou há um tempo no orçamento, eu me lembro que antigamente os vereadores propunham as emendas e muitas vezes essas emendas não eram executadas.
Existia obrigatoriedade, né? Se é impositiva, agora é obrigatória.
A partir da emenda na lei orgânica passou a ser obrigatória, né? Ano passado, todas as emendas que tiveram seu respectivo plano de trabalho, que tiveram todo o prosseguimento, que começaram, se for instituição, se for uma entidade, começa sempre com um processo administrativo que passa por diversos setores, principalmente pelo setor que o Aldo é o presidente, que é a comissão que seleciona, que analisa os projetos, para estar repassando as entidades. Então, tem que ter todo o checklist, tem que estar tudo dentro do... As entidades têm que estar sempre dentro de todas as normas técnicas para estar repassando o valor para as entidades. Em relação às emendas que foram sancionadas no fim do ano passado e que agora nós estamos já no mês de março, nosso setor de planejamento ele é responsável por planejamento, mas a execução parte das secretarias. Ela fazer o plano de trabalho, fazer todo o passo a passo parte das secretarias, assim como quando é entidade, também parte das entidades está iniciando o processo. A parte do orçamento ele é mais responsável por reservar o valor para que esse valor não seja destinado às outras finalidades que não sejam emenda impositiva.
Inclusive, tem uma própria dotação para as emendas impositivas. O orçamento foi aprovado dessa forma, né? Separou aquele recurso.
Exatamente.
E colocou que é 1.2 do orçamento e colocou todas as emendas impositivas de todos os vereadores. Então, vocês vão de convir comigo que 17 vereadores, fazendo assim, não é, eles não, nenhum colocou tudo para a saúde. Então, cada um deve ter na faixa de 10 a 15 emendas. Vezes 17, então são muitas emendas, muito documento, muito plano de ação. Depois que executado, muita prestação de contas, né? Então, não é a Secretaria de Planejamento que vai acompanhar o processo das emendas impositivas, é isso?
Nós somos mais responsáveis pela...
Só pelo planejar.
Pela reserva da dotação orçamentária. Então, já está tudo reservado, são R$5.780.000. Reservado em R$2.890.000 para a saúde e R$2.890.000 para as demais secretarias. Já está tudo reservado para ser gasto só com a emenda impositiva.
Secretário Marcos Vinícius, houve alguma orientação do prefeito em relação a essas emendas? Algum alguma orientação aos secretários para que seria um requerimento, seria, já não teria que entregar o plano de ação já de cara, né? Como que vai ser isso? Quem que vai ser acionado pela secretaria que tem aquela emenda para que seja agilizada essas emendas, esses recursos?
Boa tarde. Sim, a Daiane está fazendo o controle. Então, cada secretário recebeu, né, a emenda impositiva ali para a sua secretaria. Alguns aí já tomaram providência, então a gente já tem, o Aldo até depois pode responder melhor, a gente já tem secretarias avançadas, juntamente com os órgãos ali que vão ser beneficiados ali através das emendas, com um processo aí já bem encaminhados, já a fim de resolver. Então, o controle interno ali encaminhou para as secretarias ali as emendas que são destinadas, e aí cada secretário, juntamente com o órgão ali, vai estar fazendo esse alinhamento. Nós tentamos também, esse ano, a gente até aguarda uma resposta da ANVAP, porque o ano passado a gente percebeu que teve muita dificuldade por parte do órgão em montar o plano de trabalho, apresentar toda a documentação ali para que possa efetivamente receber a emenda. Então a gente está aguardando, até farei um contato com o pessoal da ANVAP, a gente consegue fazer um treinamento que possam participar os órgãos, possa participar a comunidade para entender o que é preciso aquele órgão para estar recebendo a emenda. Então isso foi feito, é uma preocupação que a prefeitura teve para que a gente realmente, ao final do ano, a gente possa estar cumprindo com todas essas emendas que foram impostas aí pela Câmara.
Gostaria de passar a palavra agora para o responsável das emendas impositivas e depois para a Daiane, tá? Como que seria, que jeito que seria esse requerimento da secretaria?
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pois bem, a respeito das emendas impositivas, como já foi dito pelo Luiz Renato, as emendas impositivas, elas são registradas no orçamento, na lei orçamentária anual, para serem realizadas no próximo ano exercício. Então, isso já foi fechado, já foi todo, vamos dizer assim, regulamentado. Então, elas já estão à disposição de todas as instituições, porque existem emendas impositivas que não são para instituições, né? Nós olhamos as que são para as instituições não governamentais, né? E sem fins lucrativos, que são as da sociedade civil, reguladas pelo marco regulatório. Então, o que acontece? Cabe a cada instituição verificar junto, né, nas emendas impositivas, no anexo da lei, se ela tem direito, se ela recebeu, se foi registrado para ela esse direito. E cabe a ela ir atrás, né, da elaboração de todo o trâmite legal para, de fato, né, receber esse recurso. Então, existe um equívoco. Muitas das vezes, a instituição, ela pensa que, devido ao fato de ter sido contemplada pelo vereador naquela emenda, está tudo certo, basta ela buscar o recurso. Não é bem assim. A instituição, ela tem que estar regulamentada, de acordo com o artigo 13 do decreto 130, ela tem que contemplar toda a documentação exigível e ela tem que apresentar também o plano de trabalho, que será verificado pela comissão, analisado, aprovado, e o gestor da pasta, que será o responsável pelo deferimento ou indeferimento disso. Ou seja, a responsabilidade é do gestor da secretaria. Ele que está a par da situação, da necessidade atual e de que se realmente aquilo é de fato necessário para aquele momento. E ele tem que estar junto com essa instituição, alinhando esse trabalho. Para quê? Para que não haja erro. Porque, às vezes, vai ser utilizado um recurso para algo que é desnecessário. Apesar de que, no texto da lei, eu estava observando esse ano, veio já direcionado o que o vereador quer com aquilo, né? O que é que ele deseja que seja feito com aquele recurso. O objetivo dele. Então, tem que ser traçado um plano de trabalho dentro daquele objetivo e apresentado. Aí o que que acontece? Muitas das vezes, a secretaria acha que a comissão é responsável por isso. Não é, pessoal. A responsabilidade é da secretaria, é do gestor do termo. Ele que tem que acompanhar, verificar toda essa situação de execução, se está sendo executado. A comissão, ela acompanha, até mesmo porque a comissão, vamos dizer assim, no serviço público, ela é voluntária. Não sei se vocês sabem, mas nós não recebemos para isso. Nós somos indicados pela administração pública, inclusive acredito que já foi até proposto já a criação de um núcleo devido à demanda de serviço, à demanda de trabalho, porque a demanda é muito grande. E existem inúmeras pessoas que foram indicadas para compor essa comissão, mas na verdade duas ou três somente que trabalham. Essa é a realidade da comissão hoje. E mesmo assim nós tentamos, né, eu, a Mariana, que não faz parte da comissão, mas a Mariana ela executa a parte jurídica com maestria, ela faz os trabalhos. Então assim, é complicado, é muito complicado. Então assim, a responsabilidade ela é de cada secretaria, né, de acompanhamento. E outra coisa, essas instituições, o ideal é que elas sejam avisadas, comunicadas, de que elas têm esse recurso lá na secretaria. Por quê?
Todas aqui isso. Já têm. É. Nós tivemos esse cuidado de chamá-las, de já organizar os isso. documentos antes de aprovar o orçamento, porque isso. se aprovar e depois não usá-lo é um recurso isso. que
porque
fica
o que acontece?
No cofre
elas têm
público.
Que ter ciência de que ela tem aquele direito e que cabe a ela buscá-lo.
Né? Mas hoje, por exemplo, a instituição que, por exemplo, uma instituição que é ligada à área da saúde e que foi contemplada no orçamento, a Soraya, alguém lá da secretaria, a Soraya tem que dar um pontapé inicial para que aquela instituição receba,
não...
a instituição procurar a secretaria de saúde, vamos supor, a Semente Esperança. A Semente Esperança ela é inscrita tanto no Conselho da Assistência Social quanto no Conselho da Saúde, assim como a APAE, né, Ivaldo? Porque lá tem os dois trabalhos que complementam o trabalho do município. Aí, a Aparecida Peixoto, por exemplo, ela vai montar um plano de trabalho, vai organizar certidões negativas, todos os documentos, as atas, o regimento, tudo aquilo que a instituição tem que estar em dia, montar o plano de trabalho, levar para alguém lá na Soraya. A Soraya encaminha um ofício para quem?
Não, funciona da seguinte forma. A instituição ela vai montar todo o processo, né, no rol de documentos elencados no artigo 13 do Decreto 130.
Você tem desde... cópia deles aí, né? Tá. Ou as instituições já têm isso tudo em mãos?
As instituições têm, e também no site da Prefeitura isso é bem acessível, bem fácil de ser encontrado. Então, o que que acontece? Essas instituições elas vão montar esse processo de acordo com o checklist que traz a lei citada,
certo.
O decreto citado. Elas vão direcionar ao protocolo geral e abrir um processo administrativo. Esse processo ele será encaminhado primeiramente para a comissão. A comissão vai analisar toda a documentação, se está faltando alguma ou não. Se está faltando alguma coisa, o processo é devolvido para o protocolo e abre para que essa instituição...
Abre vistas
para que essa constituição, para que essa instituição, ela faça a complementação dos documentos faltosos. Okay.
E avisa a instituição quando isso ocorre?
Quando
não,
tem
né?
e-mail... Eu tenho cuidado que a comissão tem um e-mail. Quando tem e-mail, dentro do processo, nós enviamos a cópia, né, daquela diligência, vamos dizer assim, para que ela seja sanada. Ela é notificada por e-mail. Mas eu não sei como funciona isso no protocolo. Na última página do processo está indicado o que deve ser feito. Né? A comissão, a pessoa que está interessada, a instituição que está interessada, que a parte interessada, ela tem que acompanhar isso de perto.
Então, há a situação das instituições ter que ficar correndo atrás do processo o tempo inteiro para ver se ele parou, se tem alguma diligência, se tem alguma dificuldade, se tem algum documento que não está apto, existe isso?
Isso existe,
então,
sim.
Assim, aí por isso que eu quis hoje ter essa audiência aqui, para aquelas instituições, assim, para secretarias é mais tranquilo. Quando o dinheiro foi destinado, por exemplo, igual para o NAI, né? Então é mais tranquilo, é dentro da própria secretaria mesmo, é só vocês mandar bala, né? Tem aí o curso de capacitação para as profissionais dos, que tá com o espectro autista, elas já, as mães já solicitaram, porque o prefeito já contratou mais de 50, através da Secretaria de Educação, mais de 50 cuidadores para as crianças com deficiência, então tá, já está necessitando dessa capacitação. Então, assim, para os secretários é mais fácil, ele vai pegar isso aqui, né, que são todas as emendas do orçamento que foi publicado, né? Nós aprovamos aqui, né, presidente Léo? Uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Vem aqui, fica aqui. Então, ele, a gente aprovou, foi publicado, foi sancionado, foi publicado, é lei. Só se a instituição ou tiver alguma, não tiver uma certidão negativa que necessita, tiver uma dificuldade lá, não prestou conta de um recurso antigo, mas no mais é, vai acontecer. Se ela tem esse recurso, ela vai organizar um plano de ação, igual lá na Beia, dois refrigeradores, pouquinho, né? Mas era o que tinha no momento e o que eles estavam precisando. Ela vai falar que precisa para isso, montar o plano de ação, correr lá no Paulo Apóstolo, porque a Beia é uma instituição no Conselho Municipal de Assistência Social, inscrito, e o Paulo Apóstolo que vai dar o pontapé para que tudo venha a ser executado dentro do ano civil de 2022, né?
Isso.
É isso?
Isso.
Então, quando é para a secretaria, é mais fácil. Para as instituições, é mais difícil. Por isso, a importância dos secretários conhecerem as emendas, ler aqui quais foram as instituições que estão inseridas na sua secretaria, para poder contribuir com essas instituições e fazer valer o dinheiro público. Pois não, Marcos Vinícius?
Nesse contexto aí que o Aldo falou, enalteceu o trabalho da comissão, porque, assim, ele disse que eles não são responsáveis direto, mas o ano passado a gente teve muito trabalho da comissão que ajudou, no caso, o órgão e a entidade, a finalizar o processo. Então, por mais que não sejam responsabilidade deles, mas enalteceu o trabalho que eles fizeram. Inclusive, a gente teve organizações tendo apoio jurídico também, para que pudesse montar o seu plano de trabalho, pudesse montar o seu processo, para que pudessem, ao final, receber. Então, eu enalteci também o trabalho da comissão, que fez além do que está previsto aí.
Não, e eu acredito, como a lei é uma lei nova no Brasil inteiro, daqui uns dias essa comissão vai ter que ser remunerada ou ter um tempo fora do seu trabalho corriqueiro em outra, no seu cargo de origem, os membros dessa comissão, para poder trabalhar em cima de si, porque não é brincadeira mesmo. E lá na ação social, a primeira vez que foi aprovada aqui a lei, no final lá um monte de instituição não pôde receber o recurso. Peneirou assim só um pinguim, porque não estava com as certidões corretas, porque faltava um documento, porque tinha problemas com cartório. Então, assim, tinha custas. Então, tudo. Agora já existe também uma lei do prefeito Renato que vai contribuir com as associações, com as instituições que têm problemas cartorais, para regularizar, para poder voltar a ter condições de pleitear emendas e recurso público. Agora eu queria passar para a Daiane, que é a controladora. Ah, e antes da Daiane falar, a gente queria chamar aqui a representante da associação, futura associação Mutirão, né? E hoje, Lázaro Henriques. É Gabriela. A sua instituição é na FAEC. E no esporte, não. Ela poderia estar no esporte também? Mas então, cadastra.
Não somente vocês, mas as instituições. proposta, o ano passado, fez um esforço imenso para sair recurso para algumas instituições. Na fundação foi a mesma coisa.
O Gabriela, o moço aqui, ó, da TV, pediu para você usar. Não sai, está sendo... Gente, a intenção aqui é só diminuir o caminho, diminuir o estresse e ter agilidade no processo das emendas impositivas, viu? A intenção da audiência hoje é essa. E colocar meu gabinete à disposição, aquele também que tem uma emenda que... Porque aqui, por exemplo, a Semente Esperança tem emenda de vários vereadores. Então, com certeza, você vai unir todos e fazer só um plano de ação, não é? Então, assim, são coisas que a gente gostaria de saber como conduzir para ela ter só um caminho e só um processo, porque senão, né, tudo essa orientação para que ela possa, as instituições possam ser mais, estar mais aptas e habilitadas para receber o recurso. Pois não, Gabriel.
Então, vamos lá. Só recapitulando, capacitação, essa palavra mágica, acho que para todos vocês secretários, para nós das entidades. Sem capacitação, a gente não vai conseguir alcançar uma excelência na cumprimento das emendas. Vai ficar como a gente ficou ano passado, no final do ano, correndo atrás, e tudo em cima da hora, mais humano, a parte de vocês, do que administrativamente, né? Porque o que aconteceu foi isso. Foi mais a parte humana de cada secretário, de cada pessoal da comissão, entendeu? Que se desdobrou para atender. A gente não pode ficar assim, esperar chegar no final de um ano, chegar em outubro, agosto, setembro, para pensar nas emendas. Adorei a ideia da ANVAP, se esse curso realmente sair com urgência, porque o recurso também, nós das associações, nós trabalhamos pelo menos a Lázaro Henrique, eu e o Mutirão, a gente trabalha o ano inteiro, não é só no final do ano. O ano inteiro tem ação, o ano inteiro tem eventos, tem oficinas estão acontecendo. Né? Os recursos que foram destinados para as oficinas ainda não chegou, mas o professor está lá dando aula. Material de compra para as oficinas já está sendo comprado. Né? Quando a emenda chega, a gente não pode, aí a gente não pode usar aquele recurso para pagar o que já foi gasto. Né? Então, assim, é só esse zelo, pessoal. Mas eu fico muito orgulhosa. Eu falo isso de coração. É raro ver isso que está acontecendo aqui hoje. Todos vocês pensando em prol das instituições e não só da sua pasta. Né? Foi muito recurso que tem que ser gasto corretamente. Prestação de contas é um outro problema gravíssimo que, né, há anos anteriores vem sofrendo. A gente precisa pensar não só em capacitar a pessoa a entregar o seu plano de ação e como executar, mas a prestação de contas, o depois. As pessoas, às vezes, saem comprando, esquecem de colocar uma observação na nota de onde veio o recurso, e emite o cheque, depois, primeiro o cheque, depois emite nota. Coisas tão simples, mas que ela não sabe. Então, assim, agradeço imensamente a todos vocês pela dedicação, mas que a gente possa, daqui até no final de abril, fazer o curso de capacitação para as instituições e que esses recursos realmente cheguem na fonte o mais rápido possível, porque senão a gente vai estar realmente complicado a nossa execução. Estou falando, logicamente, pelas duas instituições que eu represento, mas e as outras? Todas elas também tá acontecendo a ação. Né? Eu dou um exemplo, a Picar, que vai receber pela Lázaro, ela vai fazer esse final de semana agora uma ação que poderia estar utilizando o recurso. Infelizmente, não vai poder, porque ainda não chegou até a associação.
São artesãs a picar.
Então, gente, muito obrigado. Obrigado novamente, Eunice, primeiro pela ação, segundo por tudo que você vem fazendo como madrinha pelo mutirão. Obrigado mesmo de coração.
Então, assim, eu como... Assim, já estive na educação e na ação social, eu fiquei esperando o Diário Oficial com a publicação do orçamento. Aí teve os vetos, né, presidente? Teve alguns vetos, os vetos voltaram para casa, nós avaliamos os vetos, depois voltou para só depois o prefeito poder sancionar e publicar a lei. Não consigo entender um gestor sem ter conhecimento do que o valor que ele tem na pasta dele para o ano inteiro, o que que ele tem para custeio de pessoal, o que que ele tem para investimento. Então, isso aqui é uma bíblia. É igual aqui na Câmara, não tem como a gente vir sem o regimento interno e sem a lei orgânica, né, presidente? E aí, tem aqui esse cuidado que os meninos do planejamento tiveram das emendas. Então, pedi a Paula, porque a gente acha lá no portal da prefeitura, no site da prefeitura, acha, mas eu gosto de aqui concreto, né? Então, assim, aqui são as emendas de todos os vereadores, tá? Ficaram certinhas? A da saúde, a da obras? Não. Está tudo assim, tá? Conforme eu acredito foram apresentadas na Câmara e recebeu a emenda 1, a emenda 2, conforme foi apresentada na Câmara, foi aprovada pelo prefeito, se tudo certo. Então, eu pedi a Paula para imprimir para cada um dos secretários, porque, assim, eu vou correr atrás das que eu coloquei. Paulinho, e aí, comprou as duas geladeiras? E aí, a Valdene comprou os freezer para as barracas da feira? E coisa miúda? É, mas que é igual disse a Gabriela, as meninas da Picar, que faz o crochê, que faz aquelas coisas lá na praça, elas já precisariam desse dinheiro agora. Então, assim, eu sei que é super difícil para a comissão. Eu sei que é super difícil para os secretários, mas eu queria que vocês abrissem um espaço. A Soraya, então, metade é para a Soraya? 50%, mais da metade.
Mas dentre esses 50%?
Muitos é para a própria secretaria. Ótimo. Tá assim. É agora.
Os recursos que foram destinados à reforma das unidades de saúde, nós já iniciamos reforma de 3 unidades de saúde. Então, assim, lá na saúde está bem adiantado.
Que coisa boa. Depois a gente quer ouvir cada secretário. Então, assim, a gente queria abrir o coração de vocês. A PAI, por exemplo, ela deve ter recebido recurso da saúde e da ação social. E tem coisa, por exemplo, oficina dos idosos. Durante o ano civil de 2022, vamos supor que eles vão fazer essa oficina na quarta-feira, né? Que a gente colocou lá no plano de ação. Quantas quartas já foi, né? Então, igual a Gabriela, às vezes a empresa tem que tirar um dinheiro que não está orçado, que não é daquele recurso. Depois ela não pode pôr esse dinheiro na prestação de contas. Então, assim, a importância da agilidade nessas emendas e que a cada ano a gente já consiga disparar essas emendas o mais rápido possível, porque a rotatividade também da comissão é muito grande, né? Fala um pouquinho sobre isso, depois eu passo para você, Daiane.
O volume de processos que chegam para nós é muito grande, principalmente no final do ano exercício, porque tudo fica para a última hora. Então, assim, vamos dizer que é quase que humanamente impossível, né? Uma comissão de 2 pessoas, né, Mariana? Realizar os
então,
trabalhos.
Então, eu já vou pedir aqui de cara para o secretário de administração indicar mais pessoas para essa comissão.
Então, é muito
existe, complexo. Mas se não estiver rendendo, substitui.
Isso. É muito complexo isso.
Ou dobra.
E a gente pede o seguinte, que o mais rápido possível essas instituições darem entrada a essa solicitação desses processos, para que nós possamos estar analisando. É um ofício, é o artigo 13 do decreto 130. Essas são as emendas.
O
decreto 130, ele vem lá com toda a documentação necessária no artigo 13, que
Paula,
deve...
tem jeito de... Raquel, pede a Paula para tirar tudo isso para nós, né? Esses documentos tudo de novo. Tem alguma instituição que ainda tem dúvidas sobre isso? Que está aqui presente sobre esses documentos? A lei está aqui... Não, né? E o da odonto lá, o Soraya, está dando tudo certo da parte da odontologia, o que foi destinado para...
O que foi destinado a... Porque dentro da emenda impositiva existe a compra de material de consumo e a compra de equipamentos. Então, o que é destinado para custeio, consumo, eu tenho que utilizar com consumo. Uhum. Né? E nós estamos providenciando. O que é destinado para equipamentos, não tem como eu utilizar com consumo. Então, uhum. dentro disso, nós já sentamos com a doutora Angélica, já explicamos essa situação para ela e já estamos providenciando a compra e aquisição de todos os materiais necessários e garanto, nós utilizaremos todos os recursos, né, dentro dos critérios técnicos dessas emendas, o que for de responsabilidade da saúde executar, até dia 31 de dezembro nós executaremos.
Certinho. Tá? Pode terminar.
Aí é importante a gente enfatizar aqui que as instituições, elas devem direcionar o ofício de início desse processo nomeado ao prefeito. Por quê? Porque o prefeito, ele é o chefe do executivo. É ele que responde pelo artigo citado pelo Moisés, que é o 149A da Lei Orgânica, caso isso não seja cumprido. Então, o ofício é direcionado ao prefeito.
Ao prefeito, não ao secretário.
A comissão vai analisar, após, né, a inserção no processo de qual secretaria, apesar de que muitas das vezes já está aqui, né, na citação da emenda, qual secretaria que é responsável pela efetivação disso, a Secretaria de Planejamento ela vai colocar a dotação orçamentária que já existe, a Secretaria de Fazenda vai colocar a certidão de que existe o recurso e o secretário da pasta vai colocar a sua anuência de que está de acordo
então,
com a
então, tem que passar por três pastas.
Secretarias,
três anuência pastas. Do prefeito mais as três
Isso.
pastas.
O prefeito ele vai dar a anuência final.
Ah, tá.
No processo final. Após ter feito todo esse rito, no final, ele vai dar a sua anuência final.
E quanto tempo você acha que esse processo demora? Até a anuência do secretário?
Não, se o processo, se realmente tiver agilidade, tiver uma parceria entre a instituição e aí também a administração pública, eu acredito que uns 60 dias, né, Mariana? Mariana, uns 60 dias. No máximo. Ou seja, no final do ano é quase que impossível que isso aconteça, né? Se o processo for...
60 dias para o dinheiro estar na conta da instituição ou para o processo?
Para o processo estar finalizado e o dinheiro ser repassado, né?
Certo. Agora eu vou passar para a Daiane.
Boa tarde, né, a todos. Então, o papel do controle interno, né, só para assim... reforçar o que o Aldo passou, é cobrar dos gestores de cada pasta a execução da emenda. Como foi falado, é uma lei e a lei tem que ser cumprida. Realmente, o ano passado, chegou-se muitos processos no final do ano. Foi muito, imagina assim, para a comissão, porque nós no controle interno que audita os empenhos para pagamento, sofreu essa carga, né, também. E assim, o que o controle interno faz? Quando a lei é votada no final do ano, as secretarias, né, tomam ciência, sim, né, por obrigação, né, teriam que estar assim, todos cientes, né, das emendas de cada secretaria.
E já notificar as instituições para apresentar.
Isso, justamente. Aí, o controle interno, agora assim, meados desses meses, nós fazemos um ofício, né, cobrando das secretarias se teve esse comunicado, né, reforçando. O Aldo faz o chamamento, né, já informando as entidades, mas as outras, os outros órgãos que são contemplados, né, ou até mesmo do município, ele tem que ser informado, assim, né, pela secretaria, né, assim, para a gente ter um respaldo para cumprir o cronograma, né, que a lei regula, né. No primeiro momento que nós estamos nesse prazo, a lei ela foi votada, ela foi publicada, né, no Correio dia 30 de dezembro de 2021. Dessa data até 120 dias, que é o limite, nós temos que informar à Câmara Municipal se teve alguma emenda que não tem como ser executada. Então, assim, nós, né, gestores das pastas, temos essa obrigação para cumprir. Aí o controle interno, né, vem assim, dentro desse prazo, né, mas assim, não podem ficar esperando o controle interno cobrar por si só, né, quem igual a Soraya já caminhou, eu creio que outros também já estão cientes, né, se não tiverem nada para corrigir, vão dar sequência no processo. Se tiver alguma correção, temos esse prazo para cumprir, né, com o legislativo. Dentro desse protocolo, né, que tem que estar aqui até no dia 28 de abril, é o prazo que a secretaria que tem impedimento técnico para informar, né, a Câmara Municipal, a Câmara passa a ter 30 dias para fazer essas correções, 30 dias dessa data. Caso, né, o município não receba...
Como seriam essas correções? Porque a gente teve notícia assim, que se não desse certo, o dinheiro estaria...
Não,
teríamos
então,
perdido o valor daquela...
Assim, pelo que nós, né, assim, já olhamos no processo, teve algumas, acho que uma outra entidade que foi alocada em secretaria que não tem competência assim, vinculada à entidade. Aí teria que fazer essa substituição. Né? O legislativo teria que reunir, né, para poder fazer essa correção na lei nesses 30 dias, entendeu? Assim, cada gestor, né, tem que passar essa informação para o legislativo, para ele poder, nesses 30 dias, reunir, né, com, né, o, assim, pessoal relacionado à emenda, para fazer essa correção, para ter condições, né, do município cumprir com esse repasse, né, para as entidades ou órgão que foi contemplado. Então, assim, o controle interno, ele vem, assim, ele faz essa cobrança dessa informação, né, para chegar para o legislativo, cobra depois do planejamento, assim, se chegou uma resposta, né, do legislativo, porque, assim, caso o legislativo não manifeste, né, nesses 30 dias, aí é onde que o executivo fica desobrigado, assim, né, a cumprir, né, porque daí fica, se a gente não tem como cumprir, aí não, né, sai da nossa competência. Então, assim, e juntamente, né, vai se passando os meses, né, do ano, a gente vai mandando ofícios, cobrando, né, e aí como que está o andamento da emenda? Das que deram certo, já foi empenhado, já foi liquidado, foi pago, porque das emendas autorizadas, né, só pode virar restos a pagar 0,6%, que seria ali um pouco da metade, né? Então, assim, aí o controle interno tem essa preocupação, né? Então,
além disso, se ficar para dezembro, vai alterar esse 0,6%, né? Do
então,
valor das
então,
emendas.
Então, assim, a gente veio cobrando, o ano todo, eles sabem, e aí executou o final do ano, realmente foi muito tumultuado, mas, assim, foi reportado para o controle interno a demora, assim, das entidades também tem ofícios que mostram que foi informados no início do ano, ali março, né, era junho, a entidade não tinha dado entrada no processo.
Aí perde.
Teve entidades que deram entrada final de novembro no processo. Então, essas que deram entrada no final do ano, bem dizer, todas viraram restos a pagar. Então, tipo assim, o plano de trabalho dela já
aí,
ficou
para esse
ano. Aí, se o
prefeito fizer isso, ele tem um crime de responsabilidade e improbidade. Já então, que ultrapassa o 0,6.
Então, assim, a gente vem cobrando essa execução. Quando a gente, tipo, vê que não, que está chegando próximo, né, desse percentual, a gente acelera o processo para conseguir executar dentro do exercício para não virar resto da pagar totalmente. Entendeu?
Então, é assim, pelo que eu entendi, um ofício da instituição ao senhor prefeito, de acordo com o artigo tal, com os documentos do... Com o nome da entidade, CNPJ.
O número das emendas que ele foi contemplado e o valor.
Isso, o número das isso. emendas, então vocês têm que ter acesso a isso aqui. O número das emendas, o valor, a destinação daquela emenda, o objetivo daquela emenda, os documentos da instituição, aí vai passar por 3 secretários e vai chegar no secretário da pasta que tem aquela instituição no conselho municipal, ou da assistência, ou da saúde, ou do esporte, né? Aí o secretário vai acionar a controladoria?
Então, depois do processo finalizado, processo administrativo, aí vai fazer-se o empenho, né? Então, quando está tudo ok, que o prefeito, né, deferiu, aí vai para a contabilidade, né?
Não, ele... No caso, tem que ser feito um termo de fomento.
Não, é celebra o contrato no jurídico, né?
Aí é um termo de fomento de acordo com a lei do Miroz.
Isso, é feito o termo de fomento.
Ou convênio, né? Se for órgão público.
E no caso, no nosso caso, é da comissão, o termo de fomento, conforme estabelecido pelo Miroz, pela 3019. E logo depois desse fato, desse evento, a publicação desse termo, e aí já... Né, o caso efetivo, o pagamento. Né?
Entendi.
O pagamento.
Aí paga. Aí depois tem o prazo para prestação de contas até o ano que vem? Ou
Depende. É. Se a instituição ela for realizar, né, esse gasto por um período prolongado, 90
de forma
dias...
forma continuada?
90 dias ela já tem que estar apresentando...
Depois que terminou
uma prestação de contas para ela estar mostrando que realmente está utilizando aquele recurso de forma coerente e eficiente.
Entendi.
Agora, prestações de conta com recurso com prazo maior que o ano exercício, também ela tem que estar prestando conta, sempre ela tem que estar prestando alguma conta de que aquele recurso está sendo utilizado de forma coerente,
certo,
e eficiente.
Pode ser até parcial, né?
Isso, é parcial. É parcial, tá. É justamente para o acompanhamento do gestor público se realmente está sendo realizado.
Agora eu queria ouvir o presidente da FAEC.
Obrigado, Elisa. Eu pedi essa parte porque eu acho que Desculpa, eu vou tirar aqui para ficar mais fácil. Porque eu acho que das secretarias, talvez a Fundação, a Ação Social e a Antidrogas, talvez sejam as que mais lidam.
Nossa,
diretamente com as entidades.
Também,
né?
E o esporte também ganhou emenda demais. Olha lá o secretário, aniversariante hoje. Estou para dizer para vocês que foi o vencedor de emenda.
Foi o vencedor de emenda.
Foi mesmo. Costumava ser ação social, mas agora foi o esporte.
Primeiro, agradecer e parabenizar, Eunice. Eu acho esse momento muito importante.
Entrega para mim, para as instituições. É o decreto com os documentos, tudo, para vocês já ir dando linha.
No sentido do que a Gabriela disse, a capacitação é essencial e a ausência de um fluxo claro no processo administrativo relativo às emendas para as entidades externas, eu acho que é o que acabou causando algum atravanco no ano passado. O fluxo, apesar de estar escrito, não é tão efetivo. Eu queria destacar aqui o empenho de todos, da comissão, da Mariana, do pessoal do planejamento o ano passado, e de cada secretaria, porque só no final do ano, de novembro até o início de dezembro, nós tivemos processo de emenda encaminhado para a Fundação no dia 2 de novembro. E nós conseguimos operacionalizar e realizar o pagamento dentro do exercício fiscal de 2021. Então, nós demos celeridade a um processo que, em geral, leva 60 dias, né, Aldo? Mas que a gente conseguiu atingir o objetivo principal, que é fazer a execução do recurso através da emenda e através dessas entidades do terceiro setor, que não só nos apoiam nas nossas ações efetivas, como propagam, no caso específico da Fundação, as ações culturais que a gente, às vezes, não consegue disseminar em todos os bairros. Então, é muito importante essa integração e o elemento da emenda impositiva vem no sentido de colaborar conosco nessa pulverização das nossas ações. Isso é fantástico e fundamental. Mas precisamos melhorar o fluxo desses processos. Ainda é atravancado e é onde causa todos esses desajustes. Eu quero posicionar uma questão específica, Eunice, sobre algumas coisas que foram faladas. Do ano passado, das nossas emendas de 2021, apenas uma entidade recusou em razão do prazo. Essa entidade foi acionada pela Fundação em março de 2021, em junho de 2021... Em setembro de 2021, e nós só conseguimos localizar o presidente dessa entidade quando a gente fez a notificação através do correio. Então, nós fizemos a notificação através de correio para conseguir localizar o presidente dessa associação. E aí, uma vez localizado, já não havia tempo hábil suficiente para o processo administrativo, e então ele recusou a execução, porém, finalmente tivemos um contato estabelecido e hoje já é uma parceira institucional da Fundação. Proporcionou-nos essa possibilidade aí, estabelecer essa parceria, só que levamos aí todo um ano de trabalho para localizá-los. No ano passado, nós tivemos duas emendas que tiveram problemas em relação à ficha da dotação orçamentária que foi estipulada, a numeração da ficha. Então, por isso, não puderam ser executadas. Tecnicamente, ficaram inviáveis de execução. E aí, nós fizemos a comunicação via Secretaria de Planejamento e, posteriormente, diretamente à Câmara, para que fosse feita a correção. E não foi feita em tempo hábil. Então, por isso, essas não foram executadas. Para além disso, todas as outras emendas, nós executamos integralmente. Algumas delas, duas delas, estão em execução agora em 2022, a da Academia de Letras e a do Grupo Sol de Teatro. O Grupo Sol que, inclusive, entrega para nós nos próximos meses o Festival Nacional de Teatro, em razão de emenda impositiva e da parceria com a Fundação.
Não, e o tanto que ele corre atrás. Ele vai em vereador... Não, põe 2.000, põe 3.000. E de grão em grão ele consegue um recurso e consegue oferecer teatro para a população araguarina.
Isso ajuda a propagar as nossas atividades da própria Fundação. E aí?
Na oportunidade, como o Wesley monopolizou as emendas impositivas do orçamento de Araguari, eu convido ele para o aniversariante do dia para substituir aqui o lugar do nosso querido secretário antidrogas que teve que sair para uma audiência.
Além disso, Eunice, eu queria pontuar o seguinte. No ano passado, nós, como procedimento, primeiro ano de governo, nós entendemos que antes da publicação formal da comissão no Diário Oficial, não haveria motivo para a gente estartar os ofícios. Nesse ano de 2022, esperamos o mesmo procedimento, que em razão do veto demorou um pouco mais e foi publicado no Diário Oficial no dia 11 de março a publicação da comissão dizendo, chamando as entidades para que elas venham à procura da formalização dos processos. Então, no dia 11 de março isso aconteceu. Hoje nós recebemos oficialmente da Secretaria de Planejamento toda a listagem e a definição desses valores. Agora nós estamos em processo, na Fundação em específico, nesse momento, dos ofícios para cada uma das entidades, com essas especificações de informações, que são o número da dotação, a ficha e a destinação do recurso.
Você socializar esse seu trabalho para os outros secretários, para já diminuir, assim, socializar esses anexos, os modelos, para a gente já passar isso para as instituições?
Eu acho que isso é possível, sim. A maior parte disso está no próprio decreto.
Passei o decreto aí para
eles. É exatamente aquele ponto que eu comecei falando da questão do fluxo, que às vezes não fica muito claro, principalmente para a entidade, no final das contas, que acha que quanto mais próximo do evento ou da realização ela der entrada no processo, melhor. E, na verdade, é o inverso. Quanto mais cedo, melhor. Então, do ponto de vista do que ocorreu esse ano, e aí foi citada a questão da APCAR em relação a esse final de semana, eu queria só fazer o adendo de que nós estamos, a Fundação está aplicando ali no evento desse final de semana, todos os esforços para garantir a execução dele como parceira da APCAR, não somente em razão dessa disfunção temporal por conta do processo, mas também porque elas já são nossas parceiras. Então, é diretriz do nosso prefeito Renato Carvalho e nossa da Fundação para efetivar essas parcerias e criar cada vez mais um elo, uma conexão com as entidades do terceiro setor, que acabam chegando muito mais longe do que o poder público, por diversas razões, inclusive infiltração nas comunidades. Então, parabenizar de novo a ação de hoje e dizer que eu sei que houveram reclamações em relação ao recebimento dos ofícios para início da formalização, mas no dia 11 foi feita a publicação no Diário Oficial, inclusive com o link para acesso a quem tinha direito. E
a publicação inicial foi feita de 25 de janeiro. A primeira publicação de chamamento público para que as instituições buscassem esses recursos, ela foi feita, estou até com ela em mãos aqui, ela foi feita em 25 de janeiro, que foi a informação de utilidade pública 1/2022. Aí logo após foi
essa feita da, essa do dia 11.
Que você está citando.
E os ofícios agora estão sendo encaminhados para... É porque é do dia 25 de janeiro, a gente ainda tinha a pendência dos vetos que ainda não tinham sido votados. E aí os vetos foram votados em sequência, foi tudo regularizado, a gente parou os processos até que os vetos fossem votados, em respeito à Câmara.
Inclusive, eu gostaria até também de estar enfatizando aqui que essa publicação não é responsabilidade da comissão, não. Ela está sendo feita espontânea vontade para motivar e provocar as instituições. Não é responsabilidade da comissão essa publicação. E nós fazemos 4 no ano. Ok?
É, e assim, o Diário Oficial é bacaninha, mas não é todo mundo que lê. Eu tenho esse cuidado, sabe? Todo dia eu peço para imprimir para eu poder ler. Eu leio tudo. E passou batido isso aí, sabe? Esses aí. Acho que no sábado eu não leio, não. Mas aí na segunda eu leio de sábado. Então, gente, eu gostaria agora de passar a palavra para o Bruno, que, assim, podemos dizer que assim que saiu a emenda impositiva, o Bruno ajudou demais. É, ele agora está lá na Procuradoria, sempre esteve, né? Mas eu tenho certeza que o Bruno, a Mariana, vão dar uma força muito grande também, vocês. E aí eu queria um lugar, onde que é o SOS? Onde fica o SOS para a gente falar? Instituição para procurar tal pessoa, em tal lugar, para orientar, assim como o presidente da FAEC. Wesley, você viu o tanto de serviço que você tem, né? Quem que vai ficar por conta lá na sua secretaria para disparar tudo isso aí? Gramê, você fala onde é quem é o SOS.
Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Foi muitas emendas para o esporte, graças a vocês, né, vereadora? Todos os vereadores. Isso foi muito bom. Eu, assim, a experiência que eu tenho, eu falo assim, dentro dessa provocação que você fez, vereadora, eu acho que, Daiane, a gente poderia, lógico que o prefeito vai dar essa anuência, porque ele quer que realmente as coisas agilizem, a gente, às vezes, como já tem o Aldo, que trabalha muito nesse contexto, às vezes a gente até criar uma comissão interna de fluxo disso, né? O que você acha?
Já existe.
Não, existe a comissão de fomento, que é o Aldo.
Eu criei, quando eu estava na ação social, uma comissãozinha lá dentro da assistência para ir ajudando essas instituições, porque se a gente não orientar e ajudar, não sai.
Isso, é, por exemplo, lá no esporte, e como qualquer outra secretaria, eles dão entrada no ofício, via protocolo, e aí é distribuído para as secretarias competentes e vai seguindo o fluxo normal. Mas não existe, na prefeitura, uma equipe própria para orientar nesse contexto. Por exemplo, eu sei de algumas entidades que ou procura direto o Aldo, ou procura a Gabriela, que tem experiência, ou a própria Luciana Brasileiro, que também atua muito aí junto, orientando, né? É colaboradora, não cobra. O pessoal da Semente Esperança está aqui, né? Eu sei que ela dá esse suporte para vocês, então ela, mas não é que tem alguém que é responsável tipicamente, exclusivamente para isso. De repente é algo a ser pensado aí. É isso.
A nossa sua experiência, o que você orienta as instituições?
Parabéns pela audiência, vereadora. Obrigada. Sempre próxima aí às entidades.
Vocês que não entendem que eu quero que elas aconteçam, vocês não sabem o ferrinho de dentista que vocês arrumaram. E eu chamei aqui as instituições, que eu coloquei as emendas. Mas o tanto que é importante também isso para os outros vereadores, para as outras instituições que não foram contempladas pela vereadora, para não ficar no final do ano querendo fazer tudo no atropelo. Aí já está um estresse danado, não consegue tomada de... Não consegue preços, licitação, orçamentos. É complicadíssimo. Boa tarde, doutor Bruno.
Boa tarde a todos e a todas. Agradecer, Eunice, a gente poder estar aqui mais uma vez, né, para compartilhar esse momento de celebrações de parceria. Quando se fala em lei 13.019, não é tão fácil falar assim que é fácil lidar com essa situação. Como bem falou o presidente da FAEC, né, que tinha que ter um fluxo maior, mas não é tão fácil assim. É uma lei que foi criada em 2014, eu já falei isso aqui da outra vez, ela demorou 3 anos para entrar em vigência. Nesses 3 anos que ela ficou dormindo em berço esplêndido, ninguém se preocupou com ela, ninguém sabia que ela existia, todo mundo carregava aquela figura do convênio. Ó, entidade tal, vamos celebrar um convênio com a prefeitura, projeto de lei na Câmara, aprovação, empenhamento de despesa, gasto, prestação de conta, ponto final. E o legislador veio com essa intenção, que o dinheiro público não era, né, o samba do crioulo doido. O dinheiro público tinha que ser mais bem cuidado, mais bem zelado. E essa foi a intenção do legislador, cortar aquilo que é desnecessário para as políticas públicas. E isso foi feito. Hoje está sendo peneirado. Quem tem o perfil de fazer aquela extensão nas políticas públicas, leva dinheiro público. Quem não tem, infelizmente, não vai encaixar, não vai se adequar. Essa é a realidade. E quando a gente fala Lei 13.019, por enquanto, nós estamos engatinhando. Nós estamos no angu, nós estamos começando a falar na 13.019. A cada dia surge um ensinamento novo para nós. Isso é fato. Não tem jeito de falar que existe conhecimento mais elevado, existe doutores, existe mestres. Não, todo mundo está aprendendo com todo mundo. Vou dar um exemplo clássico aqui. Que quando eu falo em 13.019, é de ter uma dor na espinha, sim. Porque nós não estamos sabendo o que nós estamos colocando no papel. Nós estamos procurando agir dentro dos princípios da administração pública, da legalidade, né, da impessoalidade, dentro da segurança jurídica. Nós estamos procurando dar o melhor de nós. Pode ter certeza que quem hoje está trabalhando diretamente com a Lei 13.019 está dando-se o melhor. Em momento algum existe o dolo, a má-fé, pelo contrário. Nós queremos implementar as políticas públicas para aquelas instituições parceiras que querem fazer extensão naquilo que tinha que ser exercido pela administração pública. Isso é fato. Então, eu tenho muito medo, insegurança, que quando a gente fala que vamos fazer um trabalho rápido para que a instituição possa fazer uso do dinheiro que ela foi contemplada, mas eu vejo que os nossos processos estão com uma grande carência. Nós temos uma grande dificuldade, uma grande carência de pessoas para lidar com essa situação. Está aqui o Aldo, que preside a comissão de seleção, e a comissão de seleção ela não termina ali, comissão de seleção. Entre a comissão de seleção e a prestação de contas, existe um monitoramento em cima do plano de trabalho que está sendo apresentado. Eu subvencionei a entidade. Eu empenhei, entreguei o valor foi creditado na conta movimentação dela, conta criada para aquele fim específico da emenda impositiva. E dentro dos processos tem as mais diferentes prestações de conta. A lei é clara, a lei é taxativa, não é conta movimentação, é conta específica da emenda. E as agências abrem essa conta sem custo nenhum, porque ela tem toda uma identificação diferente.
Ah, então tem que ter uma conta específica.
Está na lei, isso é lei, está na lei. E eu vejo lá que a lei é clara, que as contas têm que ser em bancos oficiais, eu estou vendo contas em outros bancos da iniciativa privada. Então, quando eu falo que eu tenho medo, eu tenho insegurança, é porque a conta vai chegar um dia e o Tribunal de Contas pode glosar algumas prestações de conta. E quem vai experimentar a dificuldade vai ser o gestor e vai ser a entidade. E essas contas podem ser frustradas lá na frente, não agora. E quando eu falo que é comissão de seleção, eu sou do entendimento que nós iríamos hoje no município, quando eu falo município, vocês podem ter certeza que o município de Araguari está muito à frente de muitos municípios, inclusive com um porte maior que Araguari. Tem gente que pode estar buscando ensinamento hoje, o tanto que nós caminhamos em cima da lei. E eu acho hoje, a nível de Araguari, que nós temos que ter três comissões. Três. Está ali a Mariana que não deixa eu mentir.
Uma para a saúde?
Nós temos... Não, uma comissão só ela daria conta perfeitamente. Mas dentro dela, ela teria que ter um desdobramento no monitoramento. Esse aí que é o principal, monitoramento. Por quê? Tem aprovação de um plano de trabalho, o plano de trabalho ele veio, eu preciso da verba, eu vou empregar ela em X. A prestação de contas, nós deparamos com a prestação de contas anteontem, a Mariana me procurou lá na licitação, a prestação de conta veio Y e Z. E aí, não teve monitoramento. Porque lá no monitoramento, tinha impedido de usar o dinheiro naquilo que não estava no plano de trabalho. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala em 13.019. Isso tem que ser aperfeiçoado. E as instituições que são o público-alvo das emendas impositivas, se eles não tiverem uma capacitação, podem ter certeza, Eunice, assim como madrinha das emendas impositivas, vai ter um desânimo muito grande, porque eles têm uma dificuldade muito grande. E, em contrapartida, a administração pública, a Procuradoria-Geral do município, através da sua lei lá 070, com as emendas que teve, nós somos um órgão de assessoramento da administração pública. Muitas vezes, a gente vai assessorando, igual o secretário de administração falou, que a gente dá dentro do pouco, a gente pode auxiliar, não prestando, não fazendo aquela advocacia administrativa, senão a gente acaba caindo num ato de improbidade, né? Porque a gente não pode fazer essa advocacia. Então, a gente acaba auxiliando e pode causar um dissabor, por quê? Ah, por que da instituição A saiu e da instituição B não saiu? Então, isso a gente tem que ir com muito zelo, muita cautela, muito jeito, porque se não tiver a capacitação das entidades, você pode ter certeza, quando a gente fala em capacitação de entidade, o poder público vai estar sentado lá do lado também para aprender, porque nós temos que aprender muito. Senhores secretários estão aqui, agentes políticos estão aqui, não é fácil lidar com essa lei. Não é fácil. E quando a gente depara com uma prestação de contas que não concilia com aquele plano de trabalho que foi apresentado, as consequências vêm depois. O secretário da FAEC falou que fez força-tarefa aí para que aquelas emendas fossem empenhadas, né? Antes que virasse o exercício. Ora, para me usar, para estender aquela situação, eu vou precisar de um aditivo. Como que eu vou prestar conta? Se meu termo de fomento vence, como que eu vou prestar conta? Eu tenho que prestar conta com ele vigente. Eu não tenho como prestar conta com ele vencido. Então, isso tudo tem que chegar ao conhecimento da entidade. A entidade recebeu, falou, agora eu posso gastar e vou prestar conta. Não é assim. A Gabriela até deu um exemplo ali de falar assim, ah, recebeu, muitas vezes não coloca um detalhe na nota, não coloca o detalhe do cheque. Cheque é a exceção, está lá na lei. Transferência eletrônica, cheque só se aquele produto você for adquirir ou aquele serviço que for fazer não tiver condição de fazer transferência eletrônica. Isso tudo é particularidade da lei. A lei está aí, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, já se passaram 5 anos. Vamos pegar todos os termos de fomento que fizemos, todos os acordos de cooperações que nós fizemos, todos os termos de colaboração que nós fizemos com as entidades, pegam todas, vamos filtrar todas. Vamos ver qual que deu publicidade no dinheiro público que recebeu. Pouquíssimas. Mariana, me corrija se eu estiver errado. Chove de ofício no Ministério Público para saber se publicou a subvenção da entidade A, da entidade B. Está lá, se publicou no portal, eles não localizaram. Aí você chega na empresa, ah, mas eu não tenho nem página da internet. Eu recebi 5 mil, não tem página da internet para publicar. Cria uma página lá no Facebook, publica, cola na porta da sua secretaria, lá da sua entidade, tira foto, manda, mas tem que dar publicidade. É a lei, isso é lei, não tem como. Isso tudo é no monitoramento, isso tudo é lá na prestação de contas. E se eu não cumpro aquilo que é na lei, como que eu vou subvencionar 2023 se as contas de 2022 não estão boas, não estão sadias? Então, é assim... eu acho que é uma dificuldade muito grande para os secretários falar assim, lidar com esse trabalho. É um trabalho pesado da comissão, porque quando a gente fala comissão na prefeitura, trabalho voluntário, a comissão é um desdobramento. Porque primeiro tem as atribuições de cargo para qual o senhor prefeito nomeou, né, daqueles que são concursados, qual foi aprovado em concurso. E isso aí é o trabalho voluntário que o Aldo muito bem falou, é voluntário.
É o além.
Né? Está indo além, né? Então, eu falar assim também, comissão, vou atuar numa comissão, a pessoa, a primeira coisa é que dá um pânico na pessoa. Nossa, comissão, isso vai dar consequência. Não. A gente tem que vir pensando que a gente vai fazer um trabalho para o município. Nós vamos prestar um serviço de relevância, de interesse público e que eu sinto bem em fazer aquilo. Que eu sinto prazer em fazer aquilo que eu estou fazendo, não para mim, não para o secretário, não para o prefeito, mas eu estou fazendo para a minha cidade, para que a minha cidade tenha orgulho de poder alinhar num projeto que a prefeitura não consegue alcançar. São vários projetos que a gente tem, são vários projetos de interesse público, e nós sabemos dos inúmeros projetos que existem. Alguns estão mais estruturados. A PAI, Semente Esperança,
a BEI.
a BEA, né? Então já tem uma estrutura maior, já lida com essa situação há muito tempo. Agora, quando você pega aqueles que estão recebendo, que fica um ano, dois anos, chega lá e bate na porta dele, chega um ofício da FAEC, chega um ofício da comissão, falando assim, ó, você tem uma emenda impositiva de 15 mil aqui, o que, que eu vou fazer com isso? Como, por onde que eu começo? Qual que é o caminho que eu faço? Né? Documentação atrasada, tem esse projeto que a Eunice falou, que o prefeito mandou um belíssimo projeto para a Câmara, que foi aprovado, de colocar em ordem algumas entidades, algumas associações, para que possam exercer, né, o seu objetivo social, que é procurar fazer essa política pública quando o município não consegue chegar nessa política pública. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem que ir com bastante cautela, precisa principalmente as entidades, depende deles serem bem estruturados, né, bem fomentados de conhecimento dessa lei, para que não é receber só uma vez, só no orçamento de 2022. Que ele possa prestar a conta de 2022 e ter as portas abertas para receber em 2023. Mas, para isso, o poder público está de braços abertos, dentro da possibilidade que a gente pode auxiliar na montagem dos processos. Aí são diferentes processos, né? Agora, quando a gente fala em processo, vereadora, é uma dificuldade muito grande. Hoje nós estamos no mundo virtual, nós não estamos no mundo físico mais. Agora, pensa a hora que passarmos para um processo administrativo digital. Aí que vai complicar para as entidades pequenas, né? Para as entidades, seja ela grande, vai ter uma situação. E nós temos um departamento de protocolo. Se você for lá hoje, assim, quantos processos administrativos entrou no município de Araguari hoje? Foram vários. 50, 100, 30, não sei. Quantos de emenda impositiva veio? Veio 3. Aí vem aquela pergunta. Eu posso quebrar a ordem cronológica de protocolo para me dar uma preferência para as emendas impositivas? Isso fere algum princípio? Eu não tenho como criar um protocolo só para emenda impositiva. São várias. Porque uma vez resolvida a emenda positiva, esse protocolo vai ficar ocioso. Vou ficar com um funcionário ocioso. Mas eu tive aqui nessa casa aqui, foi em outubro que nós estivemos aqui, né? Discutindo. Foi outubro, né? Vocês lembram da minha fala que eu falei assim, vamos ler o diário, vamos ver a emenda que eu tenho. Por quê? Porque janeiro eu já estaria montando. Hoje eu estaria recebendo. Agora, nós já estamos chegando, caminhando para abril. Conforme um plano de trabalho, igual o presidente da comissão de seleção falou assim, um plano de trabalho de 12 meses, eu não cumpro ele mais. E eu apresentei meu plano de trabalho lá, para mim ter um desembolso dessa emenda que eu estou recebendo, em 12 meses. O meu plano de trabalho que está lá para ser aprovado, ele já está quebrado. Porque faltam 8 meses. Comissão vai devolver o processo que a procuradoria não consegue dar um parecer que está inconforme a lei. Vou devolver para quê? Um novo plano de trabalho. Vai demorar um mês, dois meses, volta, com 8 meses. Na hora de chegar no parecer, quebrado de novo. É essa dificuldade na tramitação do processo que muitas vezes faz, no apagar das luzes, o empenho cair na conta. O dinheiro cair na conta. Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado, muito bem fomentado, senão o legislador alcançou a visão que ele tinha, era de fazer a trava. E agora, a instituição e o poder público têm a missão, fazer a destrava. E para isso, nós só vamos conseguir com capacitação. Nós não vamos conseguir com outro. Porque a partir do momento que a entidade estiver capacitada, ela sabe. Ela sabe que a hora que ela receber 20 mil reais, ela já vai montar o plano de trabalho dela, pedindo um desembolso a partir de junho, porque ela sabe que nesses 6 meses é o que o processo dela vai tramitar. Ela não vai pedir para desembolsar em janeiro, sendo que o processo dela vai demorar 3 meses. Para ela ter que ficar fazendo plano de trabalho, e a comissão reprovando, o jurídico reprovando e o processo não anda. E muitas vezes, isso não é papel do secretário, não. O secretário é o ordenador da despesa. Quando o relatório chega para ele falando que está apta a instituição, que o projeto dela atende os anseios da 13019, e existe a emenda para isso, ele apenas vai homologar aquele parecer técnico. Ele apenas vai homologar. Então, são essas dificuldades que eu trago aqui, porque urgentemente a gente tem que arrumar um mecanismo, não sei falar em ANVAP, não sei se a ANVAP vai proporcionar algum curso de capacitação, mas para 2022 já foi, nós temos que trabalhar com o que temos. Para chegar a 2023, com o pé direito. Quem dera esquecermos dezembro, fazer tanto empenho em dezembro, e possamos fazer empenhos em março de 2023, monitoramento em abril, maio, junho e julho, em agosto, setembro, prestações de conta. Dezembro, estamos tudo folgados esperando 2024 chegar. Então, são essas preocupações que eu tenho quando eu falo 3019, porque gestor, ele vai cobrar de alguém. E pode ter certeza que ele vai cobrar, que se amanhã ele receber o ofício com o timbre TCE envolvendo 3019, pode ter certeza que ou é o jurídico ou é a comissão de seleção que vai ter que dar um ajuste aí. Então, eu acho que o caminho é esse, são audiências, são mecanismos preparatórios para que a gente possa trabalhar o processo o mais transparente possível, mas devidamente instruído. Uma vez um processo bem instruído, bem monitorado e com uma prestação de conta sadia, vocês podem ter certeza que Araguari vai ser diferencial em Minas Gerais e, quem sabe, no Brasil. Muito obrigado.
Muito bem, senhor Bruno. Alguém mais gostaria de usar da palavra? Moisés.
Eu também, depois, por gentileza. Pode ser, Moisés.
Secretário Paulo Apóstolo. Não. Abriu o mar vermelho.
Ó. Oh. E o povo passou.
Passou. E ele ficou, né? Levou 40 anos, mas...
O apóstolo
testemunhou. Ah, mesmo.
Pessoal, boa tarde. Boa tarde, amém. Secretariado. Boa tarde, secretário Vinícius, que representa aqui nosso gestor maior, nosso prefeito Renato. Boa tarde, presidente desta audiência. Parabéns, né? Salutar, muito importante. O Bruno joga uma água, né, no fogo aqui da gente, né, Bruno? Tanta coisa, essa 3019 realmente ela despenca. Gostaria aqui de usando também parabenizar todos os servidores que, de uma forma ou de outra, né, empenham maciçamente para que essas emendas possam chegar, né, nas nossas entidades. Secretaria de Trabalho e Ação Social, ela é um eixo onde são encaminhadas várias subvenções. E quando nós somos notificados, particularmente lá na secretaria, a gente faz questão de informar cada entidade. A gente já dá até o caminho das pedras, fala quanto que essa entidade vai receber, para que mande o trabalho, manifestação, avaliação e prestação das contas, deverá contemplar a descrição do objeto, justificativa, indicação do público-alvo, estimativa de recursos, informações relativas à capacidade técnica gerencial da entidade, deverá ser encaminhado plano de trabalho, parte integral dos instrumentos, que evidencia o detalhamento do objeto, da justificativa, dos cronogramas físico e financeiro, do plano de aplicações das despesas, bem como das informações da conta corrente específica, que o Bruno mesmo falou aí, etc. Informar também que a entidade deverá estar de acordo com a resolução número 109, de 2009, né, da sua tipificação junto à complexidade dos SUAS da proteção básica. O Bruno, ele ressaltou muito bem aqui. Eu vou discordar só de uma fala do Bruno, porque quando a entidade recebe essa notificação e ela fala assim, por onde eu vou, o que eu vou fazer? Muitas vezes é o contrário. Ela fala, opa, 15 mil, agora eu arrumei minha associação. E ela não tem, ela nem inserida, né, no conselho ela está. Ela nem o CNPJ, às vezes, tá regular. Então, aí ela bate na nossa porta, né, Gabriela? E nós vamos ver... ela está totalmente, né, ilícita e ilegal para receber aquele recurso. Então, eu fomento aí com você, Vinícius, que faça mesmo essa gestão junto à ANVAP para que nossas instituições possam estar sendo capacitadas. E também o Bruno falou, nós também temos que estar sendo capacitados. Acontece agora, no começo de abril, na secretaria, né, uma capacitação assim, bem pincelada mesmo, sobre prestação de conta que nós vamos dar para as entidades. Né, vocês vão receber aí. Então, nós temos aqui entidades que elas sempre caminham bem, entregam as prestações de conta, o Evaldo aqui da APAE, Marlene da BEA, a própria Gabriela, a Cida, Semente Esperança, entre outras. Mas, em sua grande maioria, as entidades elas não conseguem sequer prestar as contas. Casa do Caminho. Casa do Caminho está lá, né? Uma entidade que necessita muito de recurso e nós temos uma grande dificuldade, né, para com a prestação de contas lá com a tia Vera. E eu retorno aqui, esforço mais uma vez, né, que a gente tem que realmente comungo
e
com
a situação
com Wesley.
Da Casa do Caminho é a única instituição em Araguari que acolhe pessoas PCD. Com deficiência.
De zero
então, assim, se não for a Casa do Caminho,
não tem
secretário,
outra.
Não tem outra. Nós temos que ajudar a Vera para a gente...
Era o Agostinho que fazia lá, né?
Fazendo o que o município
o
muitas vezes não consegue.
Era o Agostinho.
Tinha o Agostinho que ajudava.
Que ajudava. Que... Agora a Átila. A Átila está fazendo uma... Átila, né? Da... Trabalhando para a vida. Ela está fazendo uma... dando uma ajuda lá. Tem 3 anos que a Casa do Caminho prestava conta, né? Então, olha para você ver. Então, esse recurso, nós suspendemos lá o envio de recurso em função disso. Então, ela está assim, desesperada, ela está até passando dificuldade por conta disso. Nós estamos dando um apoio lá. Comungo com o Wesley, né, montar uma outra comissão para que essas emendas, né, junto às entidades, elas possam ser mais céleres e a gente poder, né, de forma aí mais rápida, né, contemplar essas entidades. E o Bruno, prestação de conta é que pega, né? O preço chega, a conta chega. E se nós não fizermos isso correto agora, 3, 4, 5 anos, ela vai, o Tribunal de Contas bate as portas aí. Da gestão passada lá de 2014, na época do Raul ainda, está tendo problema lá. Então, estão tendo que, né, daí gestora... A Mirna, na época, né? É uma coisinha simples. Então, agora tem que desenterrar todo o defunto, todo o processo para poder sanar junto ao Tribunal de Contas. Parabéns, Eunice. Muito salutar. E espero que a gente saia daqui com mais frutos. Obrigado.
Moisés.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite, pelos conhecimentos que nós adquirimos aqui hoje. Só queria esclarecer um pouquinho só sobre o papel que a Secretaria de Planejamento tem nesse processo. Nós da Secretaria de Planejamento, especialmente da equipe de orçamento, a gente tenta auxiliar desde o processo da elaboração da LOA. Eu, Luiz Renato, tivemos vários contatos aqui com o pessoal da Câmara, com os assessores dos vereadores, que nos procurou através de telefonema. Inclusive, nós viemos aqui 2 vezes, por 2 dias aqui no gabinete, reunimos aqui para ver as emendas e tentar observar alguma coisa que não estava adequada para publicar da forma correta. Mesmo assim, ainda passa alguma coisinha ou outra. O papel da Secretaria de Planejamento começa, então, desde a elaboração da LOA e tem essas publicações dessas emendas impositivas. Esse ano, o Luiz Renato teve o cuidado de colocar, não sei se vocês observou lá na publicação, a unidade orçamentária correspondente em cima, onde o vereador fez a emenda, e o total que foi feito para cada unidade orçamentária, que somando todas as emendas das pastas, separado com um valor em cima.
É isso que eu passei para vocês.
Exatamente, isso. Junto com a controladoria, que também comunica todas as secretarias, a Secretaria de Planejamento começa essa semana ou semana que vem também comunicar a todas as secretarias para que elas possam verificar se há algum impedimento de ordem técnica. Alguns nós já constatamos e a gente comunica e conversa com as secretarias para que ela, dentro desse prazo que já foi dito antes, de 120 dias após a publicação da lei orçamentária, que nós possamos comunicar à Câmara Municipal para que ela possa fazer as adequações. Se há atribuído algum elemento de despesa que não é o adequado, possa fazer essa indicação do elemento de despesa correta. Isso é um exemplo. Aí a Câmara Municipal...
Mas aí vocês teriam como notificar o próprio vereador, autor da emenda?
É, a citar...
Ou é só o presidente?
Não, isso a gente faz comunicando a Secretaria de Governo, que através do gabinete do prefeito comunica à Câmara Municipal. Aí eu acho que vai para o gabinete da presidência, salvo engano. Citar um exemplo que aconteceu... até o Wesley trouxe avante, que é lá na Secretaria de Esportes. O vereador, ele fez a emenda impositiva para uma entidade, Liga Araguarina de Futebol.
Ah, eu fiquei sabendo disso.
É.
Aí foi para futebol de salão.
Só que quando foi compilado o arquivo, que foi enviado para nós, da Secretaria de Planejamento, fazer a publicidade das emendas, ela foi indicada na Liga Araguarina de Futebol do Salão.
Eu fiquei sabendo disso ontem. Agora não tem jeito de mudar. Ah, tá. É do Claitinho, né?
É, exatamente essa. Mas as outras emendas que têm impedimento de ordem técnica, a gente comunica à secretaria, a gente entra em contato, conversamos, vê se... Não, é aqui que é correto? Não, não é. Tem alguma outra forma que é mais adequada de ser indicada? Aí a oportunidade é essa agora, que até o que a Daiane diz, dia 28 de abril. E nós vamos fazer essa... Exatamente, fazer esse levantamento e essa provocação à Câmara Municipal para que ela possa fazer as adequações. Pessoal, muito obrigado.
Eu que te agradeço. Alguém mais queria falar alguma coisa? Então, gente, eu acredito que a gente tem muito trabalho pela frente. É claro que a capacitação vem esse ano, mas a gente vai colher os frutos dessa capacitação, eu tenho certeza que é, como disse aqui o Bruno, em 2023. Enquanto isso, as instituições já têm aí os decretos, aquelas que estão já aptas a receber o recurso. Eu penso que o plano, eu vejo desse jeito, eu gosto de fazer muito esse paralelo, uma analogia. Existe aqui uma receita de um bolo. Eu ponho a receita lá, falo, olha, meu bolo vai ser assim, assim, assim. A execução, eu não posso sair da receita, porque senão eu vou ter problema. Se eu executar de forma diferente a receita do bolo, ele vai sair diferente, né? Então, nós temos que ser igualzinho a receita do bolo do jeito que eu fiz o bolo. E eu penso que há um amadurecimento já de muitos profissionais da prefeitura para lidar com isso. Eles têm que ter tempo para isso, viu, secretário? Eu lembro que a Paula, lá na Ação Social, ficou por conta das emendas. A Luciane, são pessoas assim que conseguiram... aprenderam a lidar com aquilo, vocês dois, você. Então, tem muita... Vocês, né? O Bruno nem se fala. A Mariana agora está nessa empreitada também. Então, tem várias pessoas aí que vocês podem procurar, porque o que eu peço? Que, dentro da legalidade, que esses processos sejam agilizados para que as instituições e as secretarias possam estar executando os seus planos de ação. Eu acho que a saúde tem muita coisa linda, o SAD recebeu muito recurso, a educação também é algo assim que agora a gente já coloca no orçamento todo ano para para ir cada vez melhorando, ampliando mais essas políticas públicas. Eu sou lá da Escola José Carneiro, eu entrei lá com 17 anos, saí com 50, né, Yara? Está lá, Yara, a Associação Lázaro Henriques vai propiciar oficinas lá na Escola José Carneiro para os meninos de lá, já está propiciando oficinas no assentamento do SEVA. Saiu aqui a Rita Bidala, a gente está aumentando. Havia um sonho dos idosos, né, Paula Apóstolo, que vem do governo federal, não é o tanto que a gente gostaria que pudesse ter. A gente está ampliando as oficinas para os idosos, no Centro de Convenção dos Idosos. Esse cara, mais de 2 anos sem estar naquele espaço. A PAI tem lá um coral, que nós estamos lutando para isso. Tem uma situação da ecoterapia, né? Inscrito em dois conselhos, o Semente Esperança, que vai conseguir recursos tanto da ação social quanto da área de saúde. A gente sabe tanto de câncer que está tendo na cidade, né? A gente sofre com isso. O setor de odontologia da cidade de Araguari, a honra que a gente tem aí de estar propiciando os recursos para a gente, para vocês executarem esses sonhos. E, assim, o zelo que a gente tem aqui, que o Bruno falou sobre a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, né, Gabriela? Não tem que ir o nome do vereador, não tem que... Se for, é apoio, né? Apoio. Não que aquela emenda é daquele vereador, porque o dinheiro é público, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Coloco o meu gabinete à disposição. A Paula, eu somos advogadas. A gente, às vezes, não tem todo o conhecimento como o doutor Bruna Mariana tem, mas a gente está predispostas aqui com as portas abertas para ajudá-los nesse plano de ação, nesse trabalho de vocês aí. E esse monitoramento, esse acompanhamento também vai ser feito por parte do gabinete da vereadora, para que dê tudo certo e saia conforme combinado. É isso. A todos uma boa tarde e muito obrigada. Fiquei muito feliz com a presença de todos, tá? Aqui eu pus, acho que, quanto que eu pus lá para os serviços urbanos? Ficou aqui a tarde inteira, é um pinguim, mas é umas lixeiras para algumas avenidas da cidade. Uma coisa tão pequenininha, não é? Às vezes você está caminhando, quer jogar alguma coisa, mas vai ser bonitinho, não vai ser bacana, Cafrune? Vamos cantar parabéns para o Wesley. Parabéns para você. Viva Wesley e viva os demais secretários e o nosso prefeito. Que tudo dê certo para a gente. Amém. Thank you.